Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
O programa desta manhã estará sob a coordenação de Mário Bardella Júnior.
Bom dia, queridos ouvintes. É com alegria que estamos mais uma vez levando ao ar mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova. Este programa que representa, antes de mais nada, uma prestação de serviços para você. Serviço de orientação, serviço de explicação a respeito dos princípios espíritas. Na nossa equipe de hoje, aqui a postos, estamos recebendo a visita de nossos companheiros, integrantes também da equipe do rádio, Miguel de Jesus Sardano, Hilário Rocha, Catarina Fonseca, Valdir Manente, que será responsável para podermos levar até você, que se encontra em casa, que se encontra em trânsito no rádio do carro, que se encontra postos no seu posto de trabalho, no serviço, nos ouvindo. Nós gostaríamos de convidar para que você permaneça conosco durante os próximos minutos. E assim, no dia de hoje, com a ausência do nosso querido companheiro José Lázaro, que se encontra em outra atividade, estaremos aqui dedicando o programa do dia para conversarmos um pouco sobre a essência do Espiritismo. No dia de hoje, o nosso tema será a obra de Allan Kardec. Um momento em que dedicamos ao nosso querido mestre Allan Kardec a nossa homenagem à edição do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. E para que nós possamos já iniciar aqui o nosso bate-papo, nós gostaríamos de dirigir ao querido Miguel aqui presente a primeira pergunta. Miguel, com frequência nós ouvimos a expressão espiritismo kardecista ou simplesmente kardecista. Às vezes as pessoas nos perguntam, Miguel, você é kardecista? Ou aquela pessoa é kardecista? O que significa essa expressão?
Queridos ouvintes, nossos cumprimentos, nossos votos de muita paz. Em verdade, não existe kardecismo. É uma expressão que tem sido usada mais ultimamente com a tentativa de diferenciar o espiritismo de outras doutrinas baseadas na mediunidade. Com todo o respeito que nós devemos e votamos às demais crenças, de um modo geral, essa distinção se faz necessária, uma vez que as pessoas confundem o mediunismo, as manifestações mediúnicas, com a doutrina dos espíritos. Com todo respeito, por exemplo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todas estas manifestações que envolvem espírito e mediunidade não são doutrina espírita. A doutrina espírita está fundamentada nos princípios estabelecidos pelos espíritos através de Allan Kardec. Portanto, não há de que se falar em espiritismo de mesa branca, baixo espiritismo, alto espiritismo, espiritismo científico. São denominações, são criações que as pessoas vão fazendo para tentar aclarar e às vezes até confundem. Na verdade, kardecismo seria uma doutrina de Kardec, e Kardec não tem uma doutrina própria. O que ele apresentou foi o trabalho dos espíritos. Ele funcionou como um secretário dos espíritos, fazendo as anotações e elaborando depois as suas conclusões. De tal forma que a doutrina espírita, o espiritismo, que foram palavras cunhadas por Allan Kardec. O espiritismo, o espiritista, o espírita. Portanto, não existe realmente kardecismo, existe somente espiritismo.
Hilário, diante desta explicação que Miguel nos proporcionou, podemos perceber então que Allan Kardec fez um
trabalho significativo para nós, não é? E quem foi, então, Allan Kardec? E por que ele ficou famoso?
Em primeiro lugar, o nosso bom dia, repleto de esperança e de alegria para todos os nossos amigos e ouvintes. Quando se pensa na vida de Allan Kardec, quando se pensa na sua importância na história da humanidade, entra-se num campo de responsabilidade muito grande. Kardec tem uma importância fundamental para todos nós, principalmente para os espíritas. Falar sobre quem foi Kardec, evidentemente, denotaria um tempo muito grande. Mas, para obedecer aos imperativos do tempo, nós poderíamos resumir a vida de Kardec em duas fases. A primeira fase, nós teríamos o grande pedagogo, o grande cientista, o grande professor, formado nos moldes da escola de Pestalozzi, de quem foi discípulo fiel, com toda a sua capacidade de pesquisa, de observação, de senso crítico. Nesta fase, nós vamos ter Hippolyte Léon Denizar Rivail, que foi o seu nome de batismo. Hippolyte é o pedagogo, Hippolyte é o professor por excelência. E, aliás, nós até recomendaríamos todo aquele profissional do magistério, que hoje é uma profissão tão desvalorizada, que estudasse um pouco a respeito desse grande exemplo, Hippolyte Léon Denizar Rivail, e verá que a profissão de professor é uma profissão nobre por excelência. Mas, a partir de 1848, com a eclosão dos fenômenos das mesas girantes, isso despertou o senso de pesquisa dessa nobre criatura, que também se voltava muito para as questões interiores do ser. E a partir daí, então, tem início, através da pesquisa, através da experimentação, todo um trabalho de elaboração, de codificação da doutrina dos Espíritos. Então, nesta segunda fase, nós temos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita.
Você falou, Hilário, em essa segunda fase, né? Uhum. Então houve uma fase anterior, ele já havia escrito livros.
Livros. Sobre... Inclusive até os vários livros dos quais ele foi autor, livros de gramática, livros de aritmética, até de ciências médicas, nós temos informação de que esses livros são utilizados até hoje nos estudos da Universidade de Sorbonne, na França.
Ah, você falou em ciências médicas, porque então, há uma dúvida, até um biógrafo diz que ele foi médico, mas essencialmente ele não foi médico, ele se dedicou, né, a estudos de medicina.
Olha, essa é uma questão, Miguel, que é muito polêmica. Nós conhecemos biógrafos que afirmam taxativamente que Kardec tem até clinicado em Paris.
O Henri Sauce,
André Moreil também. Mas é uma questão muito polêmica, né?
Também falavam que ele era maçom, né?
Isso. Mas ele possuía grandes conhecimentos de zoologia, de anatomia, fisiologia humana. E nesta segunda fase, Miguel, me permita só mais uma dentro.
Claro, estamos conversando.
Acho que já até passamos o tempo do comercial. Só permitir mais um adendo, para deixar bem claro para os nossos ouvintes e para nós também, para que nós não cometamos falha nesse campo, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Kardec não foi o fundador do Espiritismo, ele foi o codificador. As informações espíritas são informações doadas, vindas do plano espiritual, que foram então sintetizadas, colocadas em ordem, pelo grande senso pedagógico que Kardec possuía.
Com a licença de vocês, Catarina está aqui do nosso lado, mostrando aqui no material de estudo exatamente uma relação desses aspectos que o Hilário fala. Você não quer relatar para nós, Catarina, o que o seu material fala aqui?
Pois é, queridos ouvintes, queridos amigos, no livro O Principiante Espírita, Allan Kardec nos deixou assim livros extraordinários, e vem aqui, são 10 obras que ele editou entre os anos de 1824 e 1849. Professor Rivail publicou Curso Prático e Teórico de Aritmética, 2 volumes, segundo o método Pestalozzi. Outro livro, Plano para o Melhoramento da Instrução Pública, terceiro livro, Gramática Clássica da Língua Francesa. Qual o sistema de estudo mais adequado à época? Manual dos Exames para Certificado de Capacidade. Soluções racionais de perguntas e problemas de aritmética e geometria. Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia, Fisiologia. Publicou também pontos para os exames na Municipalidade da Sorbonne. E o último livro, Instruções sobre as Dificuldades Ortográficas.
Então, por aí nós podemos perceber que esta primeira fase que o Hilário se refere, nós temos aí o insigne professor, né? Agora, como o nosso programa está dedicado à questão do início da doutrina espírita, o Hilário talvez pudesse fazer referência à segunda fase dele, né? Aonde nós passamos a conhecer...
Deixa eu só fazer uma observação, Marinho, porque você veio, nasceu em 1804. Você falou que essas obras, 1824. Quer dizer, ele tinha 20 anos de idade, quer dizer, foi precoce, foi considerado um jovem precoce.
De 24 a 49, exatamente.
É, então você vê que com 20 anos ele já era autor, já era professor, né?
E o interessante é que nesse período de produção intelectual no meio da ciência, ele se encerra com essas publicações em 1849. E o primeiro livro da doutrina espírita, né, surge
em 57. É, alguns anos depois, né?
Hilário, a segunda fase de Kardec que é importante. Pode continuar.
Como não poderia deixar de ser, né?
É a essência do nosso programa de hoje.
Né? A segunda fase da...
Aí não era Kardec, né? Era o professor Hippolyte, até então, né?
Até então.
Agora você vai falar do...
Na segunda fase, nós temos então Allan Kardec, que ele passou a assinar Allan Kardec, em função, isso depois foi revelado pela equipe do Espírito Verdade, que Allan Kardec havia sido um nome que ele havia utilizado numa encarnação anterior, no meio druídico. Nesta fase, nós temos um trabalho extraordinário, um trabalho árduo, aonde foram recebidas, através de vários médiuns, informações da espiritualidade superior. A princípio, aquele senso analítico, diante dos fenômenos físicos, dos fenômenos de tipologia, das mesas girantes, isso despertou o senso de pesquisa, que ele já possuía em grande intensidade, através da educação pestalozziana. E nesse trabalho de pesquisa, o que é muito interessante, nós podemos notar que à medida que ele foi recebendo as informações, ele não aceitou de mão beijada. Ele não disse simplesmente amém.
Mas ele aplicou um método científico, não foi?
Um método experimental.
Ele tinha essa formação científica, então ele aplicou na experimentação o mesmo método que aplicava às ciências comuns.
Com a ressalva de que nesse método ele deveria ser adaptado ao objeto da pesquisa. E o objeto da pesquisa quem é? É o espírito. Né? Então é lógico que o método experimental espírita, ele não pode seguir a mesma diretriz, o mesmo procedimento de uma pesquisa química, por exemplo. Se você junta bário com sulfato, dá sulfato de bário. Quer dizer, os espíritos não são objetos que você pode, ou substâncias químicas que você manipula à vontade. São inteligências dotadas de livre-arbítrio e de iniciativa própria.
Então, mas sobre o aspecto do rigor que você se referia, esse rigor está dentro do...
Ah, sim. Esse rigor permanece. O rigor científico, aliás, isso é muito importante. É por isso que o espiritismo se apresenta hoje com todos os seus fóruns de cidadania como ciência. Porque ele tem os seus métodos de pesquisa, os seus métodos experimentais totalmente adaptados para o objeto que se chama espírito.
E houve naturalmente a cooperação dos espíritos, porque se tratavam de espíritos superiores.
Claro.
Porque se fala
claro.
Em tipologia, que às vezes o leigo não sabe exatamente o que seja, né? Gostaria que você falasse alguma coisa assim.
Ah, sim.
As pancadas. Né?
É verdade. A tipologia é um fenômeno através do qual os espíritos se manifestam produzindo formas físicas, como pancadas, ruídos, barulhos. Isto através de um mecanismo mais complicado, mais profundo, que talvez denotaria um outro programa. Mas é uma das formas das quais nós chamamos mediunidade de efeitos físicos, que foi bastante pesquisada pelo codificador, e aliás aproveitamos aqui para remeter os queridos ouvintes e a nós mesmos também ao estudo de O Livro dos Médiuns, onde nós vamos nos esclarecer bastante a respeito disso.
E falando na mediunidade de efeitos físicos, falando nesse seu estímulo neste instante para perseverarmos e iniciarmos aqueles que não fizeram no estudo do Livro dos Médiuns, eu gostaria de endereçar uma pergunta aqui ao Miguel. Uma pergunta que nos fazem muito na Casa Espírita, né? Que é a seguinte: como é que Kardec escreveu, então, esses livros? Quais são esses livros, fundamentalmente, Miguel? E se puder acrescentar também, e Kardec era médium? Nós vamos pedir um intervalo aqui para a nossa reflexão, nossa vinheta, e na sequência o Miguel retornará com esse tema tão palpitante de hoje.
Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando após estes avisos que a Catarina, com tanto carinho, nos comunica a respeito do movimento espírita na nossa região, voltamos ao Miguel a palavra para que ele possa nos falar a respeito dos livros de Kardec. Quais são esses livros, como é que eles foram escritos, e em especial aquela questão que somos perguntados com frequência quanto a Kardec ser ou não um médium.
Mas os livros que foram escritos com a denominação de codificação kardeciana, obra de Kardec, doutrina espírita, como nós dizemos, fundamentalmente são cinco, né? Que nós chamamos o tentapeuta espírita, né? Que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que trata da justiça divina na visão espírita, e a Gênese, que é a interpretação da criação, o Gênesis bíblico, né, visto com a interpretação dos espíritos desde o princípio, a questão de Adão e Eva, a questão da evolução, enfim, é tratada nessas obras. Cada livro especificamente trata de uma área, sobretudo de ciência, de filosofia e também de religião no Evangelho segundo o Espiritismo. Além desses cinco livros, Kardec editou também o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. São mais respostas a perguntas formuladas pelos leigos. Da forma que a pessoa lendo o que é o Espiritismo ou o Principiante Espírita vai ter já uma visão do que seja o Espiritismo. Esses trabalhos de anotações iniciaram por volta de 1855. Contam os biógrafos que foi numa terça-feira de maio de 1855. Nunca se pôde precisar o dia. Fixou-se que foi numa terça-feira de maio de 1855 que ele participou de uma reunião na casa de Madame Plaine Maison, a convite de um senhor chamado Fortier, que era muito seu amigo e que vinha insistindo com ele há muito tempo para participar dessas reuniões. Eu até chamo aqui a colaboração do Hilário. Você deve se recordar, Hilário, que ele relutou muito para aceitar, porque ele não era um ingênuo, uma pessoa que no primeiro convite já foi correndo, né? Você se recorda disso?
É, como nós dissemos anteriormente, essas informações, elas foram doadas do mais alto. E quando houve esse contato inicial, até então, do professor Rivaio com esses fenômenos de mesas girantes, ele realmente relutou muito. Como é que podia, por exemplo, uma mesa ter nervos, ter boca para falar, responder a perguntas? E foi exatamente esse senso crítico. Já que as coisas estão acontecendo, vamos ver, vamos pesquisar, vamos investigar. E foi exatamente esse senso de pesquisa que o levou a tomar contato nessa célebre noite que os biógrafos, inclusive, carinhosamente dizem, numa terça-feira de maio à noite, numa fria terça-feira de maio, na residência da senhora Plenemaison. E a partir daí, então, nascia a ciência espírita, a investigação experimental.
Porque até então, né, Hilário, eles faziam aquilo como uma espécie de divertimento.
Exatamente.
Não levava a sério, né? E Kardec, que tinha aquele senso crítico, o famoso bom senso, né? Ele foi observando aqueles fenômenos e percebeu que havia uma inteligência por trás daquilo.
Claro.
Porque não era apenas ruídos, que atribuíam às vezes artelhos, né, dos nervos, truques, como a eletricidade que estava nascendo na época, né? Estava muito em evidência a eletricidade. Então achavam que era um fenômeno físico. Mas Kardec, muito arguto observador, foi anotando silenciosamente, observando, e percebeu que por trás daquilo havia algo inteligente. Não é assim?
Kardec notou o efeito.
Sim,
e através desse efeito remontou a causa, percebendo que todo efeito inteligente provém. Tem uma causa inteligente.
Isso, exatamente. Né? Foi assim que nasceu, pode-se dizer, o Espiritismo. Né?
Isto.
E daí chegarmos aos livros, como é que se desenvolveu o processo?
Bom, foi rápido, né? Porque ele começou essa observação em 55 e já em 57, dois anos depois, ele lançava o livro dos Espíritos com 500 e poucas perguntas. Só depois, na segunda edição, é que foi ampliada, aumentada, revisada para 1.019 perguntas e respectivas respostas. Bom, consta que havia muitos cadernos já elaborados pelos médiuns que vinham trabalhando, porque esse senhor Fautier era um homem sério, apesar de não ter a capacidade de Allan Kardec, o espírito de Allan Kardec, ele era um homem sério e percebeu que aquilo era importante. A gente acha até que foi uma intuição espiritual, porque ele foi anotando e entregou a Allan Kardec dezenas de cadernos, dizendo, olha, tudo isso aqui nós obtivemos através da senhorinha Jafé, das irmãs Boudin e várias outras meninas que eram quase que adolescentes, as médiuns que funcionaram, por assim dizer, na codificação. E ele tinha uma série de cadernos com as anotações e passou a Kardec. E Kardec começou a analisar, a estudar aquilo e viu que eram coerentes, eram interessantes. E aí começou a participar também das reuniões com frequência.
Interessante. Isso, então, significa para nós que o professor Rivail, num certo momento, aí por volta de 1855, começa a pesquisar esses fenômenos, utilizando-se aquela metodologia científica a que Hilário se referiu, com todo o rigor para que as causas fossem verdadeiramente conhecidas, adota o pseudônimo de Allan Kardec a partir dessa época, professor Rivail, e começamos assim a ter todos os livros que representam hoje o que nós chamamos os livros básicos da codificação da doutrina espírita.
E você fala em adotou, né? Adotou o nome. Depois tem uma história, né? Uma história que nós vamos contar já.
Interessante. Nós vamos já voltar essa historinha pedindo mais um minutinho.